Bom dia.
Bom dia.
Esperamos que possamos ter realmente um dia proveitoso em torno da palavra de Deus, também na comunhão que nós podemos ter uns com os outros, que Deus realmente possa nos ajudar nesse dia. Nós vamos mais uma vez voltar os nossos olhos para o livro do profeta Daniel, agora no capítulo 3, antes da leitura, gostaria apenas considerar rapidamente alguma coisa em relação ao capítulo 2, que nós não vamos ler. O capítulo 2 revela um sonho que o rei Nabucodonosor teve. Aquele sonho perturbou o seu espírito, tirou o seu sono, e ele disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Então, os sábios de Babilônia, os magos, foram até o rei e não puderam dizer ao rei qual era o sonho, muito menos a sua interpretação. E Nabucodonosor estava então pronto a eliminar todos aqueles homens do seu império, que não puderam ajudá-lo, que não puderam auxiliá-lo. Então Daniel é levado até Nabucodonosor e ele apresenta ao rei que o Deus do céu havia revelado a ele o sonho, a interpretação, que de fato aquilo, homem algum, podia de fato desvendar. E então Daniel apresenta ao rei o sonho e a interpretação. E ele vai dizer tudo aquilo que o rei havia visto, uma estátua que tinha a sua cabeça de ouro, uma estátua que tinha o seu peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre ou bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois Daniel mesmo vai interpretar que essas quatro partes da estátua se referem a quatro impérios, a quatro potências mundiais. E ele vai dizer para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro representando o grande império babilônico, a grande Babilônia. Depois Daniel disse para ele: depois de ti, depois do império babilônico, se levantará outro reino, outro império inferior ao teu. Seria o império que é apresentado no peito e nos braços de prata, correspondendo ao império Medo-Persa. E depois ele vai dizer: e um terceiro reino de metal ou de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, correspondendo ao Império Grego, aquele período onde Alexandre o Grande ele conquistou todas as terras, e quando ele não tinha nada mais para conquistar, aquele homem lamentou isso, e tão cedo, tão breve, aquele homem partiu. Ele morreu aos 33 anos. E depois ele apresenta o quarto reino, que será forte como ferro, pois o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então, apresentando o Império Romano, que ainda não passou, esse último império, antes da pedra cortada sem o auxílio de mãos, ele ainda não passou. Ele ainda está em atividade e ele voltará mais forte ainda as suas atividades após o arrebatamento da igreja, no período dos 7 anos de tribulação. E, finalmente, Daniel diz para Nabucodonosor: mas nos dias desses reis, desses impérios, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Os quatro reinos anteriores, impérios anteriores, tiveram a natureza passageira, breve, embora poderosos, fortes, que alcançaram muitos domínios nos seus dias, mas tinham essa natureza transitória. E agora Daniel diz que o Deus dos céus, nos dias desses reis, levantaria um reino eterno, um reino que não seria jamais destruído, um reino que não passaria a outro, um reino que não teria sucessão. E ele diz que seria estabelecido para sempre. E da maneira, ó rei, como tu viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e essa pedra esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, como que dizendo, inclusive o seu império. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então essa pedra, cortada sem o auxílio de mãos, que esmiuçará todos os reinos, essa pedra que prevalecerá sobre todos os demais reinos, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, e que será estabelecido para sempre, e que não passará a outro reino, sem dúvida, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino eterno do nosso Senhor. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai firmar o seu reino aqui nesse mundo. E como nós cantamos, o seu reino não finda jamais. Então, esse é o contexto do capítulo 2. E o que nós teremos no capítulo 3 está relacionado ao capítulo 2. Porque se no capítulo 2, Daniel vê, Nabucodonosor vê uma grande estátua, reluzente, uma estátua que lhe causou espanto, porém, na sua formação com quatro metais diferentes, no capítulo 3, Nabucodonosor ele vai levantar, ele vai erigir uma grande estátua, uma estátua que tinha 60 côvados à sua altura, aproximadamente 27 metros de altura, e 6 côvados à sua largura, quase 3 metros de largura, com uma diferença. Essa estátua era toda de ouro, Então, aqui nós temos um rei, na sua soberba, na sua impotência, na sua prepotência, no seu orgulho, na sua exaltação, ignorando aquilo que Deus havia revelado para ele, no capítulo 2. Deus havia revelado para ele: depois de ti se levantará outro rei. Tu és a cabeça de ouro, mas o teu reino, Nabucodonosor, é transitório. O teu reino é de caráter passageiro. Depois de ti se levantará outro reino, e o teu reino será reduzido a nada. E esse homem, como que desprezando, como que menosprezando o caráter transitório, passageiro do seu reino, o seu poder que ficaria para trás, ele ergue uma grande, enorme estátua, toda de ouro, como que dizendo para Deus: o meu reino não passará, Eu não terei um sucessor, depois de mim não se levantará outro reino, O meu poder, a minha glória, o meu domínio jamais será abalado. Então, uma lição que nós podemos tirar aqui, a todos nós, os salvos, antes de nos misturarmos com esse mundo, antes de nos misturarmos com essa Babilônia, de pensarmos em cedermos os nossos princípios, os nossos valores, os padrões da palavra de Deus, as nossas raízes celestiais, antes de permitirmos que esse mundo venha imprimir o seu formato em nós, lembremos, esse mundo despreza o que é de valor eterno. Esse mundo despreza o que é permanente. Os homens desse mundo, eles estão focados apenas nessa terra. Aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, prazer e glória que breve tem o seu fim, é aquilo que alimenta os seus corações, é aquilo que alimenta as suas almas. Poder humano, terreno. Os homens desse mundo não têm apreço por aquilo que é celestial, por aquilo que é eterno, por aquilo que é de caráter duradouro. Não têm. Então lembre-se disso. Sempre que for tentado a se envolver, sempre que for tentado a se misturar, a imitar os homens desse mundo. Em segundo lugar, Nabucodonosor, ele rejeitou. Ele não fez caso da pedra cortada sem o auxílio de mãos. Daniel disse: ó rei, tu viste uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Ela vai esmiuçar todos os reinos, inclusive o teu. Ela vai lançar por terra toda a glória, toda a pompa, todo o domínio dos gentios. Ela vai estabelecer o seu reino eterno. O seu reino não passará a outro. E Nabucodonosor é como que dizendo: olha, não tem essa de pedra cortada sem o auxílio de mãos. Aqui está o meu reino, uma grande estátua, uma enorme estátua, algo que podia ser visto ao longe e algo que ele conclama a todos no seu império para virem, para se retirarem das suas províncias e se prostrar diante dela. Então é como que Nabucodonosor está dizendo: nenhuma pedra vai esmiuçar o meu reino. Nenhuma pedra vai lançar por terra o meu reino. Então lembre-se também, quando formos tentados a cedermos diante das pressões desse mundo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, a nossa rocha, a nossa pedra, ela não tem nenhum valor para esse mundo. Esse mundo não tem nenhum apreço para com o Senhor Jesus Cristo. Esse mundo não valoriza em nada a pedra cortada sem o auxílio de mãos. Enquanto ele esteve aqui, eles o desprezaram, inclusive e predominantemente o mundo no seu aspecto religioso. Eles os desprezaram, a pedra que os construtores rejeitaram. Esse mundo religioso, esse mundo político, essa sociedade à nossa volta, o Senhor Jesus Cristo não os atrai. O Senhor Jesus Cristo não é apreciado por eles. Então não queira imitar aqueles que detestam o teu Salvador, aqueles que não apreciam o teu Salvador. Então, esse é o contexto onde, então, nós temos o capítulo 3. Apenas um detalhe. O que nós temos considerado, por parte de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses quatro homens, não era uma questão cerimonial, simplesmente cerimonial. Não era uma questão ritual. Não era simplesmente uma questão externa, não era uma questão legalista, não era nada que foi imposto a esses jovens, não era nada disso. Pelo contrário, era algo que foi posto no coração deles, Era algo interno, era algo que brotava do íntimo deles, era algo espontâneo, era algo voluntário. Assentou Daniel no seu coração, Aqueles homens estavam decididos nos seus corações, a fonte de onde procedem as saídas da vida, O coração deles havia sido alcançado. O mais íntimo do ser deles havia sido alcançado pelos propósitos divinos, pelo temor ao Deus de Israel. Então, era algo que estava bem afincado no íntimo daqueles homens. Irmãos, se Deus não atingir, ou se nós não permitirmos que o nosso coração seja atingido, que o mais íntimo do nosso ser seja atingido, que esse lugar de onde procedem as fontes, as saídas da nossa vida, que seja atingido, pouco progresso nós faremos, ou nenhum impacto nós causaremos a esse mundo. Se a nossa vida cristã, se a nossa vida como salvos, ela se reduzir apenas a algo cerimonial, apenas algo externo, apenas algo imposto, a legalismo, a regras humanas, nós não causaremos impacto nesse mundo. E é preocupante que há, no meio do povo de Deus, há uma tendência, uma preocupação muito mais com o legalismo, com rituais, com cerimônias, do que com a essência da vida cristã, do que com um espírito voluntário. Há uma preocupação muito maior com essas coisas que com o nível de adoração que nós apresentamos. Já percebeu como, às vezes, numa reunião do Partido Pão, nas igrejas locais, a ceia do Senhor, o povo de Deus, muitas vezes, está muito mais incomodado, está muito mais preocupado com um programa a ser cumprido, do que com a qualidade de adoração, de apreciação, de louvor que vai ser apresentado? Já percebeu como, às vezes, depois de ajuntamentos do povo de Deus, há abordagens do tipo: por que você orou quando você deveria ter cantado? Por que você pediu um hino quando era a hora da oração? Por que o ajuntamento começou com oração quando deveria ter começado com um cântico? Por que você usou a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus sem usar uma peça? Como que fosse necessário, indispensável para isso? Mas pouco se pergunta qual foi o nível de adoração que nós apresentamos hoje. Qual é a qualidade de adoração que subiu hoje? Será que o que saiu daqui hoje subiu em cheiro suave ao Senhor? Será que Ele se agradou dos louvores que nós apresentamos? Das orações que nós apresentamos? Será que realmente houve corações voluntários aqui? Será que realmente as coisas aqui fluíram, de fato, pelo poder do Espírito Santo agindo nos corações? Poucas vezes nós ouvimos interrogações assim. Será que, de fato, é a ceia do Senhor que nós comemos hoje, que nós participamos? Será que Deus está, de fato, contente? Seria, de fato, oferta e sacrifício em aroma suave a sua presença? Então, muitas vezes, há mais uma preocupação com rituais, com cerimônias, com programas, com automatismos a serem cumpridos, do que exatamente com a qualidade da adoração que deveria subir à presença de Deus. Então, que Deus possa, de fato, atuar, alcançar, e que nós permitamos que Ele alcance o nosso coração. Se Ele ganhar o nosso coração, Ele ganhará todo o nosso ser. Ele ganhará toda a nossa vida e nós seremos, de fato, testemunhas dEle. O que nós temos aqui é um chamado para testemunhar, um chamado para sermos testemunhas. Esses homens foram testemunhas. Mesmo em cenários, em condições das mais adversas, mas eles testemunharam. Custasse o que custasse, eles testemunharam. Tivessem que entregar as próprias vidas, mas eles testemunharam. Diante de grandes e pequenos, diante de autoridades inquestionáveis, potências enormes, eles testemunharam. E nós somos chamados para ser testemunhas. Para ser. E ser-me-eis testemunhas. Nós somos chamados para combater o bom combate. Para atuarmos como bons soldados de Cristo Jesus. Nós somos chamados para levantarmos, para erguermos bem alto o nosso pendão. Firmes, firmes. Sempre, até morrer. A não amarmos as nossas próprias vidas, mas amarmos muito mais aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, um chamado para sermos suas testemunhas. Testemunhas que não negociam, que não negociam. Testemunhas firmes, resolutas. E aqui nós temos, então, um lugar chamado campo de Dura, um lugar para testemunhar. Campo de Dura, um lugar para testemunhar. É o lugar onde Nabucodonosor vai levantar essa grande estátua. Essa estátua que podia causar admiração, assombro, de longe pelos homens. É o campo de Dura. É o lugar para testemunhar. E eu quero dizer que pode ser que o campo de Dura, o lugar do meu testemunho, o lugar do seu testemunho, o lugar do seu testemunho, é, muitas vezes, pode começar da sua casa, a sua casa. Uma vez que o Senhor Jesus disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Talvez, falamos com alguém salvo por Cristo, alguém que o Senhor tem comprado com o seu precioso sangue, mas que tem a sua casa como um campo de Dura, um lugar de pressão, um lugar de resistência, um lugar de oposição, um lugar onde os homens, onde os seus familiares estão te observando, como aqueles homens estiveram observando aqueles três jovens e depois foram denunciá-los a Nabucodonosor. Pode ser que a sua casa seja um lugar assim. E o Senhor te chama a não ceder. O Senhor te chama a testemunhar. O Senhor te chama a se manter firme. Pode ser que o campo de Dura seja o seu local de trabalho, a empresa onde você está, o comércio com o qual você tem que lidar diariamente. Pode ser que seja qualquer lugar onde você esteja inserido no seu trabalho. E ali os ímpios prevalecem. Ali os meios dos ímpios prevalecem, as suas formas, ali eles não fazem caso do seu Senhor. E ali você é pressionado muitas vezes para ceder, para recuar. Você é pressionado para abrir mão de princípios, para abrir mão de valores, princípios éticos, princípios morais. Você é pressionado a isso. Ali você é pressionado a se juntar a eles e mentir juntamente com eles. E ali é o campo de Dura, é o campo de Dura. Ali uma grande estátua do ego, do materialismo está erguida. E você é chamado para testemunhar ali, para erguer bem alto o seu pendão e para enfrentar as consequências. Mas eu estou só ali, eu estou só. E se eu for na contramão desse sistema, se eu for na contramão, o que que vai acontecer comigo? O que que vai acontecer? Não sei. Não sei. O tema que nós temos aqui é: faça a vontade de Deus. Obedeça a Ele. As consequências é com Ele. As consequências é com Ele. O campo de Dura pode ser a faculdade. Pode ser as universidades, onde você está inserido. Onde você precisa estar, e você está ali, é necessário, muitas vezes. E ali há um campo de Dura, ali há imoralidade, ali há sensualidade, ali a teoria da evolução, o evolucionismo é pregado aos quatro cantos. É ensinado livremente. Ali os princípios da palavra de Deus, da palavra que você crê, são lançados por terra, são atacados. Ali eles dizem que não existe verdade e que, portanto, A palavra que você crê não é verdade. Ali o seu Senhor não é apreciado. Ele não é valorizado. Mas você está lá. É o seu campo de dura. E você tem que testemunhar. E não é por imposição. É porque o Senhor alcançou o seu coração. O seu íntimo. E você precisa testemunhar da sua fé ali. Você está sozinho na sala? Você está sozinho em toda aquela universidade? O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Mas obedeça, e as consequências é com ele. Você tem que se posicionar ali naquele lugar. É difícil? Sim. Mas nós precisamos nos posicionar. Nos definimos bem claramente ali, nesse campo de dura. E assim, então, campo de dura é um lugar para testemunho. É um lugar para fidelidade, E nós temos aqui, então, que Nabucodonosor, ao levantar essa estátua, ele mandou ajuntar os prefeitos, os presidentes, os juízes, os governadores, os sátrapas, de todas as províncias do seu império babilônico, e que pudessem vir e que pudessem ir até o campo de Dura, a consagração da estátua que o rei havia levantado. Lembre-se, o capítulo 2 termina, versículo 48, dizendo que Daniel, ele foi posto como um governador de toda a província da Babilônia. E os governadores, as autoridades de Babilônia, de todas as províncias, estão sendo convocadas agora para irem à consagração da grande estátua, para adoração à própria pessoa do imperador, à própria pessoa do rei. Daniel foi? O texto não revela, mas eu não tenho nenhuma dúvida, que ele não foi. Mas ele era uma autoridade. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele não se apresentou. Porque posteriormente ele está na cova dos leões. Onde Daniel estava, eu não sei. Mas não há dúvida que ele não foi, que ele se manteve fiel. Outra coisa que nós aprendemos agora aqui, é que esses três jovens, eles estão sozinhos. Eles não têm Daniel do seu lado. Daniel é aquele que intercedeu por eles diante do rei. É aquele, e pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel é aquele que tem, digamos, moral com o rei. E é aquele que vai interceder pelos seus companheiros. Mas eles não têm Daniel agora com eles. Eles estão sozinhos. Eles estão longe daquele que poderia ampará-los, daquele que poderia abraçá-los e ajudá-los. E isso traz uma lição para nós. É bom a comunhão dos salvos. É muito bom. É bom você estar sempre na companhia dos salvos, principalmente na companhia de irmãos mais espirituais do que eu, mais espirituais do que você. Na companhia de alguém que pode realmente nos abraçar e realmente dar apoio e dar suporte e orar conosco e nos fortalecer. É bom e nós devemos sempre procurar isso. Mas haverá ocasiões no campo de Dura que você vai estar sozinho. Você não vai ter os anciãos da igreja local do seu lado. Você não vai ter aquele irmão mais maduro para estar ali te dando apoio, te fortalecendo. Talvez ele estará em casa orando por você, mas do seu lado ele não vai estar naquele momento. Você não vai ter aquele amigo seu da mesma faixa etária, salvo também, com quem vocês dialogam, conversam e falam das dificuldades e das lutas. Ele não vai estar ali. Ele não vai. Então você tem que ter firmeza de caráter. Então você tem que ter firmeza. Você tem que ser alguém que a sua vida cristã, o seu compromisso com Deus, o seu testemunho, está amparado em Deus. É alguma coisa que está bem fundamentado, não é dependente da companhia de outros servos. E ali está aqueles homens. Perto de Daniel, o que, que eles fazem? Eles não comem das finas iguarias do rei. Mas longe de Daniel, eles também não cedem. Longe de Daniel, eles permanecem, eles mantêm o testemunho. E você tem que manter o testemunho longe, sozinho, muitas vezes. Rodeado pelos ímpios. Então, todos os homens, os conselheiros, os grandes daquele império, eles se deslocam das suas províncias e eles vão para a consagração da grande estátua. Há todo um ambiente preparado para isso. Há todo um ambiente para gerar comoção, para sensibilizar as pessoas, para agir, para alcançar as almas, para alcançar os sentimentos. Há muita música. São pelo menos 6 instrumentos diferentes que são usados para proclamar, para convidar, para apregoar a adoração àquela grande estátua. E nós sabemos o poder que a música tem de atingir os sentimentos, as emoções. E tudo está preparado, todo o cenário está preparado. E todos vão então ao encontro daquela grande estátua para prestar adoração. O que nós temos aqui é um cenário que tipifica, que representa de forma bem apropriada o que vai acontecer após a retirada da igreja aqui nesse mundo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui unidade de religião. Nós temos aqui um único culto para adoração. Campo de Dura e apenas aquela estátua. E nada mais podia ser adorado. Só a grande estátua e o grande Nabucodonosor. Isso prefigura para nós. Prefigura para nós. Após o arrebatamento. O anticristo sendo entronizado. Não aceitando, requerindo para si e apenas para si toda forma de adoração, se levantando e se opondo a tudo que se chama Deus e que pode ser adorado. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Se você ler Apocalipse, capítulo 3, a besta que emerge do mar, que emerge da terra, e você vai ver ali um único centro de adoração, uma estátua também erguida ali, para que todos os habitantes, os moradores da terra, se prostrem perante aquela autoridade, perante o anticristo. E somente ele é adorado, para que todos reverenciem somente aquilo. Então nós temos aqui a planta, o germe do que vai acontecer lá no período da tribulação. E nesse intervalo, nesse parêntese, nesse período que nós estamos vivendo, o que está acontecendo? A preparação para esse cenário. A preparação para esse terreno. Para que o homem da iniquidade, o homem que não conhece leis, para que o anticristo, ele assuma esse lugar e ele seja adorado por toda a terra, por todos os habitantes da terra, e ele seja aclamado e reverenciado. Os dias que nós vivemos, estão preparando, é a preparação do terreno para isso. O que nós temos aqui? O que nós teremos lá? Unidade de religião, único centro de adoração. O que os homens estão trabalhando hoje muito para promover? Unidade de religião, unidade. Religiões andando de mãos dadas, ecumenismo, religiões de contextos diferentes, de segmentos, de crenças totalmente diferentes, e volta e meia, os seus grandes líderes e cabeças estão andando de mãos dadas uns com os outros. Acordos de suposta paz, e o mundo bate na tecla, tanto o alto escalão religioso como o povão, que as religiões precisam andar juntas, afinal de contas, não invocam todos o mesmo Deus? Precisam andar juntos. Por quê? Para quê? Separação? Então o terreno está sendo preparado, está sendo preparado para que isso aconteça. O que é que nós temos aqui? 6 instrumentos de músicas diferentes sendo usados para essa finalidade. O que é que nós temos aqui? Toda sorte de músicas para que isso seja alcançado. E já houve tempo, será, no mundo religioso chamado cristão, que a música foi tão valorizada? Será que já houve tempo como o nosso, que em ajuntamentos religiosos, cristãos, chamados evangélicos, a música é tão valorizada? E há uma enormidade, uma quantidade tão grande de instrumentos musicais sendo usados na chamada adoração? Toda sorte de músicas, de ritmos, para todos os gostos religiosos? Não é isso uma preparação para atingir sentimentos, emoções, muito mais do que a razão? Não é isso uma preparação? Não é isso uma preparação para entreter as pessoas? Você percebe que na nossa sociedade, nos nossos dias, as pessoas não suportam o silêncio. As pessoas não gostam do silêncio, não gostam. E as pessoas estão de um e de outro lado, nas ruas e em casa, estão sempre com alguma coisa nos seus ouvidos. Não suportam o silêncio, não apreciam o silêncio, porque o silêncio incomoda. O silêncio realmente revela quem nós somos. Deus fala conosco no silêncio. Os ajuntamentos religiosos não toleram o silêncio, não toleram o silêncio. E não é isso, então, uma preparação para a introdução do homem da iniquidade, para a grande estátua que vai ser levantada? Esses 3 homens aqui também, eles prefiguram, se mantendo fiéis, eles prefiguram o remanescente de Israel na tribulação, o remanescente judaico, que não vai ceder, que não vai se prostrar, que não vai render louvor, adoração ao anticristo e ao seu governo. Então nós temos aqui, nesses 3 homens, um tipo do remanescente judaico. Então que possamos ficar até aqui, depois da permissão do Senhor, ainda dentro desse contexto do capítulo 3, gostaria de destacar mais algumas coisas, mas nós vimos a firmeza daqueles homens, o testemunho decidido deles para com o Senhor. Que Deus também possa nos ajudar nesse cenário preparativo para algo pior que vai vir, nos ajudar a testemunharmos, a sermos colunas aqui nesse mundo. Que possa ser assim. Amém.